Essa é a nossa aula número 8 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da nossa aula de hoje é abordagens paradigmáticas da ciência cognitiva. A ideia é a gente avançar por três paradigmas distintos que dominaram a ciência cognitiva, né, desde os seus primórdios, né, o primeiro deles o cognitivismo, o segundo o conexionismo e por último o dinamicismo. Essa aula, de uma certa forma, ela é um complemento daquilo que vocês têm lá no livro do Gardner, né? O livro do Gardner, como a gente já tinha comentado, foi um livro publicado em 85, original em inglês, apesar do em português ele ser mais recente. E o que acontecia era que a história de 85 para cá, ela acabou não sendo contada no livro, né? Então, a ideia de hoje, de uma certa forma, é contar um pouco dessa história do que aconteceu de 85 para cá, né? 85 o que predominava era o cognitivismo e de lá para cá o que aconteceu modificando esse cenário. Então, a sequência que nós vamos ter, que nós vamos estar fazendo nesse estudo aí da aula de hoje, é começar falando um pouquinho sobre o cognitivismo, né? Lembrando que o cognitivismo correspondia àquela teoria computacional da mente, em outras palavras, dizer que a mente ela é equivalente a um computador digital. É uma abordagem eminentemente simbólica, né? Ou seja, ela envolve basicamente manipulação de símbolos, e num período em que se julgava que basicamente a mente funcionaria como sendo um processador de símbolos, né? Como seria um sistema especialista ou algum outro tipo de sistema de programação em lógica, né? Essa fase, né, da ciência cognitiva, onde predominou o cognitivismo, ela é chamada por muitos autores de GOFAI, né? Good Old Fashioned Artificial Intelligence, aquela velha e boa inteligência artificial, aonde, em seus primórdios, né, basicamente se pensava que a inteligência artificial seria programação em lógica, e aí surgiram aquelas linguagens como Lisp, como Prolog, que eram as linguagens de inteligência artificial, né? Então, essa fase aqui do GoFi, né, o Good Old Fashioned Artificial Intelligence, ele envolvia esse período em que a inteligência artificial ainda era baseada em processamento simbólico, tá? Logo em seguida, o que acontece na inteligência artificial? Começam a surgir, né, os mecanismos de inteligência computacional, basicamente a lógica fuzzy, as redes neurais, os algoritmos genéticos, e começa a surgir, então, na ciência cognitiva um novo paradigma, que é o paradigma do conexionismo, né? Então, as ferramentas principais que surgiram nessa época é a ideia das redes neurais, principalmente, né, que, dizendo que a nossa mente deveria ser construída na forma de uma rede neural, e a representação que se utiliza é uma representação eminentemente distribuída. Não seria uma representação centralizada, como na lógica simbólica que era usada aqui no cognitivismo, né? Por fim, o próprio conexionismo ele acabou sendo superado, mais ao final da década de 90, pelo chamado dinamicismo, né? Que vem aí com a hipótese trazida aí por Timothy von Gelder, chamada de hipótese dinâmica, onde ele basicamente dizia que sistemas cognitivos são sistemas dinâmicos, como nós estamos acostumados a ver em outros lugares, né? Então, essa hipótese do dinamicismo é a hipótese que vai ser a hipótese ao final desse período, e surge junto com essa hipótese do dinamicismo uma outra hipótese também que acaba sendo, talvez hoje, a hipótese predominante dentro da ciência cognitiva, que é a chamada cognição situada e incorporada, né? Embodied Cognitive Science. Embora algumas pessoas classifiquem a cognição situada e incorporada fora do dinamicismo, outros pesquisadores entendem que essa cognição situada e incorporada nada mais é do que um tipo particular de dinamicismo. Então, por isso que a gente colocou ele aqui dentro desse paradigma do dinamicismo. Embora a abordagem original do von Gelder não chegasse ao ponto de falar, né, de tocar na cognição situada e incorporada, ela, de certa forma, está ligada ao dinamicismo. Então, essa transparência aqui, ela, de certa forma, resume a sequência que nós vamos estar vendo de temas ao longo da nossa aula de hoje. Tá? Vamos começar pelo cognitivismo, que é o primeiro passo, aonde a gente vai poder, então, entender melhor como é que as coisas aconteceram. Né? Bom, vocês se lembram lá do nosso livro do Gardner, né, das nossas aulas iniciais até agora, que para os cientistas cognitivos, a mente ela era equivalente, ou o modelo preferencial da mente seria um computador digital. Né? Eu comentei com vocês que lá nos primórdios, né, quando o pessoal começou a desenvolver, né, a ideia do computador digital, a ideia não era desenvolver um computador digital. Né? O von Neumann, ele tinha na cabeça gerar um modelo, uma arquitetura da mente. Né? Tanto que os nomes que ele usa na descrição dele dessa arquitetura é memória, né, é processamento, tá certo? Ele tinha a intenção de estar modelando como a mente funciona. Né? E depois é que a arquitetura do von Neumann é que acabou sendo aproveitada para gerar a máquina, né, sequencial que correspondeu ao computador digital. Mas originalmente aquilo era para ser um modelo da mente. Né? Então, nessa visão que o pessoal tinha dessa época do cognitivismo, a mente era um computador digital, ou seja, um dispositivo de estados discretos que armazena representações simbólicas e as manipula de acordo com regras sintáticas. Era um pouco aquela ideia realmente do quarto chinês do Searle que a gente viu. Né? Tem uma entrada onde entram alguns tipos de símbolos, existe ali uma máquina que vai estar processando esses símbolos, transformando esses símbolos em outros símbolos, e do outro lado você vai sair de novo com um conjunto de símbolos que é enviado para os atuadores. Tá? Segundo essa visão do cognitivismo, os pensamentos seriam representações mentais, que deveriam ser basicamente simbólicas, em alguma coisa parecida com uma linguagem da mente. Então, o que o pessoal tentava descobrir é, bom, qual será a linguagem da mente? Em princípio, a linguagem da mente tem que ser uma linguagem independente de uma língua natural. Né? Porque, afinal de contas, se a mente humana é igual para todos, ela deveria funcionar igualmente em todas as pessoas, independente da língua que a pessoa falasse. Então, a gente também começa a se recordar um pouco aquela ideia da gramática universal do Chomsky, que a gente falou lá na aula sobre linguística, e passa a tentar entender como é que as pessoas trabalhavam nessa época tentando modelar o pensamento. Né? Imaginem que você teria que ter uma sequência de símbolos, a sequência de símbolos seria instanciável em diferentes linguagens, então cada linguagem em particular seria uma instância específica dessa linguagem do pensamento, mas a linguagem do pensamento seria universal para qualquer tipo de ser humano adulto que tem habilidade de pensar. Né? Obviamente, quando a gente fala de crianças, por exemplo, nós não temos certeza se as crianças pensam da mesma maneira que nós. Né? Então, é um pouco mais complicado falar sobre crianças. Mas, no caso dos adultos, era esse o modelo que se propagava para o pensamento. Tá? Os processos mentais, então, eram vistos como sequências causais determinadas por propriedades sintáticas, mas não semânticas, isso é importante a gente frisar, dos símbolos. Né? E essa teoria foi predominante nas décadas de 70 e 80. Então é importante a gente ter essa ideia. Né? Quando a gente fala de cognitivismo, nós estamos falando de um período muito específico dentro da história da ciência cognitiva. Né? Nós não podemos entender essa palavra cognitivismo para desenvolvimentos mais modernos que aconteceram posteriormente. Tá? Então é importante esse, frisar esse ponto. Tá? Bom, os principais articuladores do cognitivismo, né, foram Hilary Putnam, Fodor e Pilichin. Né? Vocês reparem as datas, né? 75, 80, né? Foi o ápice aí do cognitivismo. Outro nome que também o cognitivismo às vezes recebe é o de representacionalismo. Né? Eu vou coloquei esse nome aqui porque nós vamos ver que mais para frente, quando a gente estiver falando sobre cognição situada e incorporada, vai surgir um movimento antirrepresentacionalista, né? Justamente combatendo a ideia da necessidade de um representacionalismo. Tá? Então, representacionalismo é igual cognitivismo, é a mesma coisa, é só um outro nome, aonde se faz uma ênfase, né, no uso de representações mentais simbólicas e não outros tipos de representações mentais. Na verdade, essa ideia de representação mental simbólica, ela vem de muito mais longe. Né? Para a gente poder entender melhor como que acontece isso, a gente teria que estar fazendo um passeio aí pela história da semiótica e principalmente pela história da inteligência artificial aqui no Ocidente, basicamente. Né? O que acontece de maneira bastante resumida, né? Vou contar essa história, mas sem maiores preocupações aí por parte de vocês. Mas como que a coisa funcionou? Vocês se lembram que eu comentei lá atrás, né, quando a gente estava falando da linguística, que existia um pesquisador chamado Saussure, e Saussure, ele criou um modelo de signo, né, ou de representação. Esse modelo de Saussure é um modelo que funcionava da seguinte maneira, né? Uma representação era mais ou menos como uma folha de papel, onde de um lado você teria o representante e do outro lado você teria o representado, né? Seria o significante e o significado. Essa ideia de Saussure, ela predominou em quase que toda a comunidade de inteligência artificial como um mecanismo canônico de representação. Tá? O resultado disso é que, quando surge o conceito de símbolo, fica muito claro, né, a gente imaginar que existe alguma coisa que é o significante. Né? Então, nós vamos ter aqui o significante. E do outro lado, aqui da folha de papel, nós temos o significado. Certo? Bom, o que acontece com esse modelo, onde você tem um significante e o significado? Ora, em princípio, essas coisas elas estão conectadas pelo papel. Não existe outro tipo de conexão com isso, com o significante e com o significado. Isso faz com que o tipo de representação canônica para esse tipo de modelo de representação seja exatamente a ideia de um símbolo. E o que acontece é que essa semiótica de Saussure, ela acabou gerando todo um pensamento da inteligência artificial por conta desse tipo de modelo. Tá? Lá no curso de semiótica, nós vamos ver que esse é um modelo chamado diádico, né? Porque ele tem dois elementos. E que existe um terceiro modelo chamado o modelo triádico, aonde surge um outro tipo de paradigma para representação. Você tem alguma coisa que é o signo, você tem uma outra coisa que é o objeto desse signo, ou seja, aquilo que ele representa, mas você tem uma terceira coisa que é chamado do interpretante. E por que que isso é importante, a presença desse interpretante? Porque o interpretante vai ser o quê? O efeito na mente de um ser cognitivo ao se deparar com um signo. Então, vocês reparam que, na verdade, né, o processo de representação ele vai ser um processo triádico, onde eu tenho uma relação que conecta um signo, aquilo que representa, um objeto, aquilo que está sendo representado, e o interpretante, que é o efeito desse signo na mente de quem o recebe. Tá? Esse tipo de modelo, ao contrário desse modelo aqui, né, onde o paradigma de representação é o símbolo, ele admite outros tipos de representação que não somente a representação simbólica. Ele vai permitir, por exemplo, que a gente use representações icônicas, por exemplo, né, imagens, metáforas, diagramas, são outros mecanismos de representação que não são puramente simbólicos. E se a gente parar para pensar, o ser humano, por exemplo, usa muito representação icônica. Quando eu faço um desenho, por exemplo, né? Veja que coisa interessante, né? Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Estou fazendo um desenho aqui e não vou falar para vocês o que é esse desenho, tá? Eu vou deixar para vocês tentarem interpretar esse desenho por si próprios, tá certo? Bom, apesar das minhas qualidades artísticas nefastas, né, eu acredito que todo mundo é capaz de interpretar esse desenho que eu fiz aqui, certo? Por que que vocês são capazes de interpretar? Porque, de alguma forma, né, por mais que eu seja um péssimo artista, isso aqui se parece com alguma coisa que vocês já viram alguma vez na vida. Né? Talvez vocês até tenham desenhado algo parecido aí quando estavam no pré-primário, tá certo? Então vejam que coisa interessante, né? Ao contrário de um símbolo em que a conexão do significante, do representame com o seu significado, ela é totalmente arbitrária, né? Por que que isso aqui e isso aqui representam a mesma coisa? O mesmo objeto do mundo real é representado tanto por essa representação quanto por essa representação. Agora veja, qualquer pessoa olhando para esse signo aqui e tendo visto algo parecido com isso algum dia na vida, vai ser capaz de interpretar essa representação, mas não será capaz de interpretar essa representação aqui. Somente aqueles que forem falantes de português e talvez espanhol e outras línguas correlatas em que esse símbolo seja usado para representar a mesma coisa, vão ser capazes de estar interpretando isso aqui. Tá? Bom, pode parecer uma trivialidade, mas esse comprometimento de toda a inteligência artificial com esse modelo de Saussure é a causa do cognitivismo e é a causa também daquele problema que nós comentamos na aula passada, que era o symbol grounding problem, né? O problema da fundamentação simbólica. Tá? Por quê? Porque as representações para esse povo aqui eram somente simbólicas. Elas eram somente desse tipo aqui. Né? Ao passo que nós, seres humanos, nós usamos outras coisas, como, por exemplo, isso aqui. Nós usamos ainda um terceiro tipo de representação, né? Que é essa aqui, ó. Vocês sabem do que eu estou falando, não? Olhando para isso aqui, eu não sei se aí no fundo vocês conseguem enxergar, né? Vocês sabem o que eu estou representando com isso, não? O que vocês acham que eu estou representando com isso? Olhando aqui para esse cenário aqui. O apagador, não é isso? O que é esse tipo de representação aqui? Isso é um tipo de representação chamado de índice. E o ser humano usa e abusa dos índices, inclusive para aprender símbolos como esse aqui. Né? Imaginem vocês indo para um país estranho, com uma língua estranha, que ninguém sabe falar a língua de vocês, vocês não têm a menor ideia. Vamos imaginar que te coloque lá no meio da China, tá certo? Como é que vocês vão se comunicar lá com os chineses? Vocês vão ficar totalmente alheios, incomunicáveis? Não, vocês vão ser capazes de se comunicar. Como que vocês vão se comunicar? Apontando para coisas. Win, win, ah, win, win, ah, win, win. Né? Pronto, você já aprendeu que isso aqui chama win. Né? Então, o que acontece? Isso não era possível no cognitivismo. Porque, sem apontar e sem ser capaz de desenhar, nós não conseguimos nos comunicar. Se nós fôssemos colocados na China, com os braços amarrados, né, não podemos apontar para nada, nem o olho tinha que ficar parado assim também, tá certo? Só podendo falar. A gente conseguiria se entender com os chineses? Provavelmente teríamos grande dificuldade. Mas se soltam as nossas mãos, a gente é capaz de apontar as coisas, de fazer mímica, né? A pessoa vai lá e faz, já sabe o que, que é, tá certo? Pode parecer grotesco, mas a gente vê, as crianças aprendem as coisas dessa maneira. É através de jogos, onde elas vão fazendo mímicas e vão tentando adivinhar, que elas vão aprendendo as diferentes palavras, tá? Então, o que acontece? Essa visão do cognitivismo, ela tinha um problema sério, que era o problema da coerência. Como que os pensamentos podem se seguir um aos outros somente sintaticamente e ainda assim manter uma coerência com seu significado? Ora, como que eu conecto aquela sequência de símbolos que vem na mente com as coisas do mundo que elas supostamente representam? Tá certo? É o symbol grounding problem que eu tinha comentado com vocês. Tá? Como vocês acham que nós fazemos agora, usando aquele outro modelo de signo lá? Nós vamos passar da seguinte maneira. Nós vamos também continuar fazendo interpretações. Só que, né, ao contrário de ter somente símbolos para poder interpretar, vamos supor que eu tenha essa sequência de símbolos. Né? Eu poderia estar interpretando isso, por exemplo, né, com uma outra sequência de símbolos, né? Ou talvez uma outra sequência de símbolos, né? Ou talvez ainda com uma outra sequência de símbolos. Mas isso aqui não leva a nada parecido com o seu objeto original. Mas o que acontece se eu agora puder interpretar isso aqui dessa forma? Ah, então a gente agora aqui está fazendo o symbol grounding. A gente está resolvendo o problema do symbol grounding. Tá certo? Então, ao permitir outros tipos de representações, que não somente a representação simbólica, eu consigo, de uma certa forma, resolver o problema do symbol grounding. Tá? Outro problema que surgia também do cognitivismo, né, era aquele que nós também já comentamos, falando aí sobre a teoria do homúnculo. Né? Ora, para eu conectar aquela sequência de símbolos com as coisas do mundo, eu precisaria de ter o quê? Um homúnculo ali dentro que fizesse essa conexão. E dentro do homúnculo, teria que ter outro homúnculo. E dentro do homúnculo, outro homúnculo. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Nós vamos ver que essa ideia de que regras sintáticas, né, formalizam e computam propriedades semânticas, ela é uma regra que só pode ser vista como factível se nós pudermos introduzir outros tipos de representação que não somente a representação simbólica. Se nós estivermos fechados numa representação simbólica, nós vamos chegar naquilo que eu chamo de o problema do dicionário. Tá certo? O que é o problema do dicionário? Você pega o dicionário, abre ele numa página e vê lá. Tanufo, vamos ver o que é. Disse do respeito das coisas que são taquara. Taquari. Vamos ver o que é taquari. Taquari, característica dos tanufos. E aí? Né? Como é que a gente vai entender o significado dessas coisas? Né? Não vai entender. Agora, o que acontece se você mostra uma foto de um tanufo? Opa, aí já dá para entender. Tá certo? Então, é aquela possibilidade de um outro tipo de representação que faz toda a diferença. Tá certo? Então, o cognitivismo, ele limitou-se a si próprio e por isso que ele faliu, vamos assim dizer. Né? Ele não conseguiu sustentar um desenvolvimento maior. Tá? A gente, para ser, como é que chama? Justo, né? Nós temos que dizer que alguns cognitivistas até tentaram tratar essa questão, né? trabalhando aí o que seriam partes não simbólicas do pensamento, né? Alguns exemplos são o Inogrado de Flores, né, ou Dreyfus, mas nenhum deles chegou a propor algo como isso, tá? Eles simplesmente trabalhavam outros níveis, né, tentando caracterizar analogias e outros tipos de pensamento que ainda tinham ainda uma componente simbólica muito forte. Eles não tiveram aquela sacada de que talvez existisse algo além do símbolo. Né? Para eles o símbolo era o quê? Era o meio canônico de representação. Tá certo? Então, isso acaba sendo um problema. Tá? Houve algumas tentativas de se explicar aquela questão da intencionalidade. Né? Vocês lembram que intencionalidade é aquilo que diz respeito ao mundo, ou seja, ser direcionado ao mundo. Né? Esse direcionado ao mundo, ele era uma coisa bastante, como assim dizer, estranha ou talvez alguma coisa pouco clara. Né? O que eles diziam, basicamente? Eles diziam que um símbolo está para algo no mundo. E toda vez que ele aparece, ele continua nessa relação com algo do mundo. A gente pergunta, mas por quê? Quem garante que ele está realmente com essa relação? Né? E aí você criava um vazio aí no cognitivista, ele não ia conseguir responder isso adequadamente. Né? A maioria das tentativas de tentar explicar a intencionalidade, segundo uma perspectiva cognitivista, elas eram circulares e regressivas. Né? Você acabava caindo aí num efeito circular que não explicava nada. Tá? Existem aí algumas tentativas de teorias externalistas do significado, aonde os significados de muitos termos estão pelo menos parcialmente direcionados ao mundo externo, né? Mas essas teorias não podem ser descritas em termos de regras. Então, o pessoal esteve consciente do problema, tentou-se alguns contorcionismos para tentar resolver esse problema, mas, na verdade, era mais fácil você desistir do paradigma, tá certo? Que foi o que acabou acontecendo na prática. Né? Ou seja, a característica fundamental do paradigma cognitivista é que a cognição independe do ambiente à sua volta. Ela ocorre somente dentro da mente, na forma de um processamento simbólico. Tá? Então, esse que é o paradigma fundamental. Tá? Então, isso está explicado nessa figura que vocês estão vendo. Segundo a perspectiva cognitivista, a nossa mente teria três tipos de função. Né? Uma função de percepção, aonde você, de alguma forma, extrairia informações do mundo real e geraria sequências simbólicas, tá certo? Um monte de símbolos. Aí você teria uma fase que eles chamaram, então, de cognição. Nessa fase de cognição haveria o quê? Haveria um processamento de signos, de símbolos, né, na forma de regras. Então, imagine que esse mecanismo de percepção, ele vem, ele deposita uma série de símbolos aqui dentro. Esses símbolos, por sua vez, são manipulados aqui por regras, tá certo? E aí, em algum instante, alguns desses símbolos aqui vão alimentar uma etapa de ação ou de comportamento que vai, então, atuar sobre o mundo. Tá? Mas, para uma perspectiva cognitivista, cognição é só o que acontece aqui dentro. A conexão com o mundo real, que se daria pela percepção e pela ação, estaria fora da cognição. Né? Então, esse é o paradigma cognitivista. Tá? Se a gente parar para olhar, até que não é tão ruim, né? Dá para... Você imagina, tem ali a percepção, tudo bem. Eu só mudei o nome, estou dando o nome de cognição somente porque acontece ali dentro. Será que isso é razoável? Né? O que vocês acham? É razoável ou não é razoável? Podem falar, não tenho medo, não. Parece razoável, né? E por que não seria razoável? já que todo mundo, né, só ele que falou que era razoável, os outros, né, por que que não seria razoável? O que que vocês acham?
Limitado.
Limitado por quê?
Você tirou a percepção e a ação, que faz parte também da cognição.
Você tirou a percepção e a ação, que fazem parte da cognição. Na verdade, tem outros problemas, né? O primeiro problema que acontece é o seguinte: esse mecanismo aqui é um mecanismo, segundo eles, totalmente sequencial. Tá certo? Então você tem aquela ideia de símbolos que estão sendo processados pela mente sequencialmente. Entretanto, fazendo um paralelo agora com a cognição humana, nós sabemos o quê? Que apesar de nós termos realmente muitos dos nossos pensamentos numa sequência, o que que acontece com alguns tipos de pensamentos nossos? Eles têm um caráter paralelo. Tem um paralelismo ali, que pode não estar predominando o tempo todo, mas algumas coisas são paralelas. E se algumas coisas são paralelas, elas não estão modeladas por esse modelo de cognição. E aí? Como é que faz? Ora, se nós temos aí coisas paralelas que fazem parte da cognição e elas não estão dentro do nosso modelo, então esse nosso modelo de cognição, ele está o quê? Ele está limitado, ele está furado. Ele não está abrangendo todo o fenômeno cognitivo. Então você dizer que isso aqui modela a cognição acaba sendo algo um tanto quanto inadequado. Tá certo? Muito bem. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Usando alguns conhecimentos que já existiam na época, né? E apelando um pouco para as neurociências. Ora, se você abrir a cabeça de uma pessoa, você não vai encontrar um computador digital lá. O que que você vai encontrar lá? Massas de neurônios interconectadas, não é isso? Não é isso que a gente encontra? Não sei se você já abriu a cabeça de alguém para ver, né? Mas é isso que a gente encontra lá dentro, né? Matéria cinzenta e matéria, como é que chama? Massa cinzenta e massa branca, né? O que acontece então? Surge, começa a ganhar força dentro da ciência cognitiva um paradigma conexionista. Ora, se o cérebro é um grande aglomerado conectado de neurônios em paralelo, né? Já se sabia nessa época alguma coisa sobre a estrutura do cérebro, o que que vai acontecer? Bom, será que nós não podemos então criar modelos que tentem, né, se aproximar aí do cérebro para tentar explicar como funciona o pensamento? Nós vamos ver então que nesse segundo paradigma que vai de uma certa forma surgir para tentar compensar ali o cognitivismo, o fenômeno mental, ele agora passa a ser descrito por meio de redes interconectadas de unidades simples, né? Os nossos neurônios. As formas de conexão e das unidades variam de modelo para modelo, né? Por exemplo, nós podemos imaginar que, num exemplo de modelo, as unidades são neurônios e as conexões são as sinapses. Seria uma rede neural. Tá certo? Mas nós podíamos também, né, fazer uma outra extrapolação e colocar que as unidades são palavras e as conexões são a similaridade semântica entre palavras. E eu vou ter aí redes semânticas que vão estar modelando de alguma forma aí o nosso pensamento. Então, nessa época é que surge dentro da inteligência artificial esse conceito de redes semânticas. Você vai pegar termos e vai fazer a associação entre esses termos, montando uma rede, vai dizer, olha, isso aqui é uma representação para um modelo de pensamento, para um fenômeno mental. Tá certo? Então, reparem que nessa estrutura, nesse modelo conexionista, já não temos mais aquela preponderância do símbolo como nós tínhamos lá no modelo cognitivista. Na verdade, vai se passar um outro tipo de representação que é chamado de subsimbólica. Por que subsimbólica? Porque, de alguma forma, os proponentes do modelo conexionista sabiam que em algum lugar você teria que chegar no símbolo. Tá certo? Porque, afinal de contas, o ser humano usa símbolos. Nós não podemos negar que ele usa o símbolo. Tá? Mas, aqui, o pessoal estava tratando com coisas que não eram símbolos ainda. Mas eram coisas que talvez mais para frente pudessem se transformar em símbolos. Por isso que eles adotaram esse nome subsimbólico. É ainda um embrião de símbolo, ainda não chegou a montar um símbolo de fato. Tá? Então nós temos uma representação subsimbólica, subconceitual, e vamos estar usando aquela ideia de processo emergente para poder explicar como que essas estruturas subsimbólicas acabam dando origem aos símbolos. Tá certo? Então essa que é a ideia que está por trás do conexionismo. Tá ok? Os modelos prototípicos desse paradigma são basicamente os modelos associativos, né? Então a ideia de você ter redes neurais das maiores diferentes maneiras, né? Vocês aqui já fizeram o curso de redes neurais aqui da faculdade? Ninguém fez? Ninguém? Ninguém? Então é um curso que eu aconselho vocês a fazerem, tá? É um curso que dá detalhes aí do funcionamento das redes neurais e mostram como que essas redes neurais podem estar resolvendo diferentes tipos de problemas. Tá? Mas o conexionismo não se limita ao associativismo, né? Não se limita às redes neurais. Né? Vão existir outros tipos de modelos. Por exemplo, os modelos de spreading activation, né? Ativação dispersada ou ativação dispersiva, né? Nós vamos estar falando mais para frente no curso, quando a gente estiver falando de modelos de seleção de ação, né? Quando estiver na parte mais pragmática do curso, quando a gente sair um pouco dessa parte mais filosófica, nós vamos estar vendo modelos de spreading activation e vendo como é que esses modelos podem ser usados para seleção de comportamento, para seleção de ação. Tá? É um outro modelo que é também conexionista. Tá? O ápice desse modelo de spreading activation é uma arquitetura que foi desenvolvida por Oliver Selfridge em 1952, se eu não estou enganado, que é chamado de Pandemonium. Né? Nós vamos falar um pouquinho do Pandemonium mais para frente, vocês vão ver o que é, como funciona o Pandemonium. Tá? Mas vocês podem imaginar, basicamente, que a arquitetura Pandemonium ela corresponde a um conjunto de agentes que são capazes de trocar mensagens, e eles ficam trocando mensagens, né, de uma maneira bastante caótica e assíncrona, e é por isso que ele tem esse nome de pandemônio. Né? O nome é bem típico aí de como a coisa funciona. Apesar de toda essa sincronicidade e dessa aparente confusão, o modelo do pandemônio é um modelo bastante sofisticado e que serve aí para alguns propósitos bastante interessantes. Nós vamos estar vendo isso mais para frente. Mas, né, apesar dessas curiosidades, realmente as redes neurais são o modelo de associativismo aí, principal que acaba sendo utilizado na visão do conexionismo. E, na verdade, as redes neurais elas têm uma história, não vamos fazer um curso aqui de redes neurais, mas ela tem uma história bastante antiga, ela começa na sugestão de Aristóteles, de que existiriam associações mentais. As nossas ideias elas estariam se associando umas com as outras de alguma forma. Ela se consolida no modelo do perceptron, que é um tipo de rede neural bastante primitivo, né, que foi proposto basicamente por Rosenblatt, e que o Marvin Minsky, quando ele escreveu a tese de doutorado dele em 1969, ele de certa forma, sepultou em pá de cal o perceptron. Né? Quando o pessoal lançou o perceptron, ele fazia coisas fantásticas, era uma rede neural que era capaz de aprendizado, né? E todo mundo ficou muito, bastante motivado com aquela rede neural, falou, daqui a pouco nós vamos ter o cérebro montado aí com perceptrons, tá certo? E o Minsky, na tese de doutorado dele, ele provou que o perceptron não conseguia resolver um problema simplíssimo, que era o problema do ou exclusivo. Né? Como que eu divido uma classe na forma de um ou exclusivo? E aí, todo mundo, né? Michou, tá certo? Não vai funcionar. O Perceptron ficou aí apagado, né? Vocês reparam que isso foi em 69, né? Vocês já ouviram falar de redes neurais em 1969? Acho que a grande maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né? Já tinha redes neurais, tá certo? O Minsky sepultou, acabou. A área de redes neurais desapareceu. Ela acabou sendo ressuscitada depois, na década de 80, quando surgiu o algoritmo backpropagation, em que não era mais um perceptron, mas era o perceptron multicamada. O pessoal percebeu que fazendo um perceptron com várias camadas, você conseguia resolver aquele problema, aquela limitação que o Minsky tinha mostrado originalmente. Né? Em 86, basicamente, com a publicação desse livro, né, Parallel Distributed Processing, do Rummel Hart e do McClelland, é que a área de redes neurais como nós conhecemos hoje, ela, tal como a Fênix, né, ela renasce das cinzas. Né? Quer dizer, o Minsky tinha cremado até a área de redes neurais. E esse livro do Rummel Hart, na verdade não é um livro, ele, são dois volumes grossões desse tamanho assim, ele ressuscita então a área de redes neurais e nós temos as redes neurais que nós conhecemos hoje, né, que são bastante populares aí em engenharia e são capazes de resolver uma série de problemas na prática. Tá? Então, né, hoje essa área é uma área que se encontra aí em pleno desenvolvimento, né, como uma área de pesquisa e independente do viés aplicado à ciência cognitiva, ela é uma área independente da engenharia. Né? Tem pessoas que trabalham com redes neurais sem sequer se preocuparem com a visão da cognição que poderia ser implementada por uma rede neural. Eu posso enxergar uma rede neural meramente como um sistema de controle, tá certo? Ou como um sistema de classificação, ou como um sistema de predição, enfim, várias coisas distintas que podem ser redes neurais. Tá? O cognitivismo vai, então, se chocar de frente com o conexionismo. São duas abordagens completamente diferentes uma da outra. E vai surgir, então, um grande debate. Né? Um debate conexionismo versus o computacionalismo. Né? Ou seria o cognitivismo aqui. Tá certo? Nós vamos ver o quê? Que o conexionismo nos dá uma série de características que o cognitivismo não nos dava. Por exemplo, nós temos capacidade de aprendizagem, que é uma das características das redes neurais, capacidade de generalização, que é outra característica também das redes neurais, robustez a ruído e a degeneração, memória associativa, classificação, restrições conflitantes e em paralelo. Tudo isso o paradigma conexionista nos dá. Né? Então, aquele problema dos elementos cognitivos que funcionam em paralelo, estava resolvido com o surgimento do conexionismo. Só que, o que acontece? Poxa, mas a nossa mente tem um pedaço dela que é serial, que é sequencial. E como é que faz isso no conexionismo? Como é que a gente cria um mecanismo que no nosso hardware paralelo funciona como uma mente sequencial? Isso era um problema gigantesco. Né? Afinal de contas, o computacionalismo, né, o cognitivismo, nos trazia a sistematicidade, né, o comportamento serial, o raciocínio dedutivo, o aumento monotônico do conhecimento, coisas que eu não conseguia ter aqui no paradigma conexionista. Tá certo? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente resolve essa questão? Aparentemente, o conexionismo veio para superar o cognitivismo, mas não conseguiu, porque ele deu conta daquela parte que o cognitivismo não explicava, mas, em compensação, não era capaz de trazer modelos para coisas que o cognitivismo tinha uma boa explicação. Surge então uma tentativa de reconciliação, que é o implementacionalismo, aonde se propõe que o cérebro é uma grande rede neural que implementa um sistema simbólico. Em tese, é bacana, né? Só que ninguém construiu uma máquina que fosse capaz de fazer isso aqui, né? E aí você fala, não, ainda vamos construir, né? Alguém vai construir. Então, você resolve, mas não resolve, né? Você resolve com uma promessa, né? É aquela história, devo, não nego, pago quando puder, tá certo? Então, é mais ou menos o que o pessoal, o que os implementacionalistas estavam tentando colocar, tá certo? Nós vamos ver que mais recentemente, né, principalmente a partir de 2002, 2003, começam a surgir alguns algoritmos que podem estar dando uma possibilidade em implementar isso aqui de fato, né? Mas durante a fase áurea do conexionismo, isso não existia ainda. Nós vamos chegar também nisso mais à frente, lá no nosso curso. Tá? Repare, então, que o modelo padronizado da abordagem conexionista, ele é bastante semelhante ao modelo do que existia lá no cognitivismo. Né? Nós temos também percepção, cognição e ação. E agora, a cognição é o quê? É paralela. Então, aquele problema da serialidade que existia lá no modelo cognitivista, aparentemente foi superado. E com aquela promessa, né, do padre devo não nego, tá certo? Dos conexionistas, eles diziam, não, ele é paralelo, né? Mas, de repente, uma implementação específica de uma rede neural específica, a gente vai ter um comportamento serial acontecendo ali de alguma forma, né? Então, aquele problema do serial e do paralelo, eles deixam de existir aqui. Tá certo? Ele deixa de existir aqui. E aí? O que vocês acham? Resolvemos o problema ou não? Não, né, professor? Tem um terceiro, né? Você falou no começo da aula, né? Então, não deve ter resolvido, tá certo? Por que não resolveu o problema? O que ficou faltando agora aqui? Vamos pensar. Pensemos alto, compartilhemos os nossos pensamentos. E aí? O que vocês acham? Por que não resolveu? Ah, no outro tinha esse problema da serialidade, mas o problema da serialidade, tudo bem. A gente aceitando aí a desculpa esfarrapada dos conexionistas, também está resolvido, tá certo? E aí? O que é o problema agora?
Memória. Você não tem memória. Passado pode influenciar no
mundo. A memória tá ligada a isso, sim, vocês vão ver por quê. Mas eu acho que é mais do que somente a memória, né? Na verdade, nós temos um problema que é um problema temporal. O que é o problema temporal? Ora, nós estamos imaginando que nós temos aqui a percepção, temos aqui a cognição e depois temos a ação. E essas coisas elas vão acontecer da seguinte forma: eu primeiro percebo, depois eu raciocino sobre aquilo que eu percebo e depois eu atuo. Certo? Será que o mundo para eu pensar? Ou será que o mundo continua funcionando enquanto eu estou pensando? Deixa eu ver. Tá certo? E aí acontece, né? Não para. Tem uma questão temporal aqui que é grave. Vamos supor que esse processo cognitivo seja um processo demorado. Aí vem aquela, né? Você chega, pega e joga uma pedra no professor. Eu fico vendo a pedra e falo assim, será que eu me esquivo? Será que eu abaixo? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou... E pronto, a pedra me atinge. Tá certo? O que aconteceu? O processo cognitivo não pode se desvincular do tempo. Ele tem que se integrar ao tempo. Mas e aí? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pega agora esse modelo aqui e joga o tempo aqui dentro também para que ele possa fazer a parte dele nesse modelo? Porque afinal de contas, se você jogar uma pedra em mim, eu tchuf, né? Vou que nem jogador de beisebol, né? Vou pegar a pedra aqui. Não tentem não, tá? Que a gente faz para resolver esse modelo aqui? Ah, professor, passa logo a transparência, vai. Nós vamos ver o quê? Como eu comentei, os processos cognitivos e seus ambientes, eles se desenrolam continuamente e simultaneamente no tempo real. Qual que é, então, a possibilidade que nós podemos estar fazendo? Como é que nós entendemos e modelamos, dentro da engenharia, sistemas que acontecem no tempo? Professor, está escrito lá, né? Sistemas dinâmicos, tá certo? Ou seja, eu vou precisar, para poder compreender um sistema cognitivo que se desenvolve no tempo, eu vou precisar de modelar o meu processo cognitivo como um sistema dinâmico. Tá certo? A hipótese dinamicista, portanto, é de que sistemas cognitivos naturais são sistemas dinâmicos e devem poder ser melhor entendidos sob uma perspectiva de sistemas dinâmicos. E aí ganha o que você falou. Um sistema dinâmico pode ter memória. Eu vou ter os meus estados internos do meu sistema, os estados internos são uma memória. Então eu vou ter memória, tá certo? Vou ter a capacidade de atuação, percepção, junto com as mudanças que estão acontecendo no ambiente. Então eu vou poder estar modelando de uma maneira bastante mais clara um processo cognitivo real, tá? Nesse enfoque dinamicista, então, um sistema cognitivo, né, os processos cerebrais, eles estão em interação dinâmica e contínua com o corpo e seu ambiente imediato. E tudo, né, visto o sistema cognitivo e o ambiente, visto como um todo, também são um sistema dinâmico. Então, na verdade, tudo se passa como sendo um sistema dinâmico. Tá certo? Então, essa que é a ideia, a proposta desse terceiro paradigma, que é o paradigma dinamicista. Né? Nós começamos com o cognitivismo, passamos pelo conexionismo e chegamos agora, então, no dinamicismo. Tá certo? Aonde um sistema cognitivo é visto como um sistema dinâmico. Tá? Vocês, algum de vocês chegou a assistir a palestra do Simon Hayek, que ele deu aqui na semana passada ou retrasada, né? Vocês assistiu? Você lembra que o Hayek falou exatamente de Cognitive Dynamical Systems, né? E ele, então, vai estar adotando uma perspectiva exatamente nesse sentido, de que um sistema cognitivo é um sistema dinâmico. E ele vai mostrar lá as técnicas dele, ele fala lá basicamente do filtro de Kalman como um mecanismo perceptivo, né, e da programação dinâmica como um mecanismo para geração de comportamento. Nós vamos ver que tem outros aqui, né? Essa é uma possibilidade que o Hacking abordou na palestra dele. Mas nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar integrando de alguma forma o nosso sistema cognitivo com o seu ambiente. Tá? Bom, fazendo aí um feedback, professor, matemática, né? Não gosto de matemática, né? Nós não vamos longe na matemática, não. Nós vamos bem pouquinho, tá? Qual que é a diferença entre um sistema estático e um sistema dinâmico? Né? Um sistema estático é um sistema como esse. Y igual a f de x. X é a entrada, aquilo que vem da percepção, e y é a saída, aquilo que vai para a atuação, né? Reparem que tanto no caso do cognitivismo, nós tínhamos isso, quanto no caso do conexionismo também. Nós estávamos trabalhando com sistemas estáticos. Ah, professor, mas não tem redes neurais dinâmicas? Tem redes neurais dinâmicas. Né? Mas as redes neurais que eram vistas lá no conexionismo, originalmente, como modelos do pensamento, não eram dinâmicas, elas eram estáticas. Depois surgiram as dinâmicas também. Mas aí a gente já tinha a hipótese dinâmica também, e nós vamos ver que conexionismo e dinamicismo acabam se fundindo, né? E a gente acaba tendo aí um efeito colateral interessante. Tá? E um sistema dinâmico? Bom, em engenharia, né? Não sei se todo mundo aqui fez engenharia, né? Alguns talvez tenham feito só computação, não sei se na computação vocês chegaram a ver isso, mas um sistema dinâmico, ele é descrito basicamente por essas duas equações diferenciais. Tá? A derivada de x no tempo é igual a uma função do x e mais uma função de uma entrada U de T. Tá certo? Essa aqui é a equação que me dá o chamado estado do sistema. Né? X aqui, na verdade, é um vetor, onde os diferentes elementos que caracterizam o estado do sistema, eles estão guardados aqui em X. Tá? Essa segunda equação, que é Y de T igual a G de X de T, U de T, ela é uma equação equivalente a essa, mas ela vai me dar o quê? Ela vai me dar a saída do meu sistema. Então, esse vetor Y aqui são os sinais que vão ser enviados para o controlador do meu sistema. Tá certo? Que vão estar sendo enviados aí para o meu atuador do sistema, desculpe. Tá? Essas equações são as equações contínuas desse modelo dinâmico. Existe uma versão discreta, ou seja, uma versão baseada em computação numérica, que é essa que está à direita aqui. Né? Onde eu coloco aí que o x de k mais 1 é um f de x de k e u de k, e o y de k é igual a um g de x de k, u de k. Tá certo? Aí fica fácil, né? Aí é só a gente encontrar o f e o g e pronto, nós temos a dinâmica do sistema. Não é isso? Ninguém vai protestar, não? Tem o estado inicial também. Mas, mais do que isso, né? Nem sempre encontrar o F e o G é uma coisa trivial, certo? Toda a engenharia elétrica hoje se resume quase que... engenharia elétrica é demais, né? Mas toda a área de sistemas de controle dentro da engenharia elétrica corresponde a brincadeiras em cima disso aqui e condições quando F e G têm algum caráter particular, por exemplo, se elas são funções lineares, ou seja, funções que podem ser descritas por meio de polinômios, tá certo? Ou se elas têm outras características, como funções com atraso, etc, etc. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter diferentes características, diferentes tipos de sistemas dinâmicos. Né? Então, hoje, em engenharia de controle, é a gente aprender a trabalhar com isso. Né? Então, não é uma coisa trivial. Tem que ser um especialista para poder estar trabalhando com isso. Tá? O interessante disso é que essa dinâmica do meu sistema, ela pode ter estados com memória. Isso, para nós, é bastante importante, porque o nosso processo cognitivo depende, como vocês mesmos já falaram, da existência de uma memória. Nós podemos ter loops causais, criados por meio de retroalimentação. Tá? Como nós comentamos rapidamente em outras aulas, essa retroalimentação ela é responsável por gerar aquilo que nós chamamos de... Como é que era? Não lembram? Vocês estão lendo? Estão estudando? Né? Teleologia, tá certo? A ideia de causalidade final, como em Aristóteles, tá certo? Então, nós temos isso implementado aqui. Né? Teleologia é o quê? É um tipo de intencionalidade, um tipo de propósito, tá certo? Então, tudo isso é possível aqui com o feedback. E como é que chama a ciência que estuda isso, o fenômeno de feedback? Cibernética, exatamente. Ó, pelo menos alguém lembrou. Bom, salvador da pátria. Certo? Temos algumas dificuldades, como, por exemplo, nós temos que, para poder entender como um sistema dinâmico funciona, nós precisamos de ter condições iniciais e, eventualmente, nós podemos ter um transiente aí, dependendo de quais são os detalhes aí sobre o sistema, né? Essas minhas funções F, G e, principalmente, U. Certo? Então, essa é a visão dinamicista de cognição.
Professor. Oi.
Ou não. Se você quiser reproduzir o que acontece certamente com o ser humano, pode até ser que isso seja necessário. Mas se você se contentar em ter uma criatura em que você é Deus e você imprime um DNA nela, você pode colocar condições iniciais ali. E a questão que vai surgir é, bom, quais são as condições iniciais que eu quero colocar? A gente sabe, por exemplo, que dentre os comportamentos exibidos por um animal, parte desses comportamentos é definido por uma carga genética. Tá? Essa carga genética é responsável por uma série de comportamentos, comportamentos principalmente chamados instintivos, que as espécies têm. Outros tipos de comportamentos são aprendidos, são adquiridos. Tá? Os comportamentos que são determinados por carga genética, nós podemos entendê-los como sendo condições iniciais que nós, como designers do nosso sistema cognitivo, nós vamos colocar ali dentro. Tá? Então, não preciso partir de uma tábula rasa. Eu posso ter condições iniciais que eu quero colocar lá. Tá? Mas a grande vantagem para a gente é que, apesar de ter essa matemática toda, na verdade, a gente não usa nada disso. Isso aqui é mais para a gente ter um conceito, uma ideia, do que efetivamente para a gente estar utilizando. Né? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Bom, então, este modelo aqui passa a ser, então, o modelo de cognição segundo o dinamicismo. Vocês repararam a diferença que ele tem com relação ao outro, não? Aos outros dois? Qual que é a diferença? Percepção, ação e ambiente passaram para dentro do que é cognição. Então, quem achava que percepção e ação deveria fazer parte da cognição é porque, na verdade, você já tinha um pensamento dinamicista e nem estavam sabendo disso. Tá certo? Mas, na visão dinamicista, o que acontece com a cognição? Ela deixa de ser algo que acontece somente dentro da mente e passa a incluir também as etapas de percepção, ação e, principalmente, passam a incluir o ambiente. Tá certo? Então, esse é um elemento importante desse paradigma dinamicista. E ele foi necessário, por quê? Por causa daquela questão do tempo. Ora, se o que acontece aqui no ambiente, no tempo, é importante para o processo cognitivo, então isso aqui tem que estar dentro do modelo de cognição, não pode estar fora. Tem que estar dentro também. Tá? E é por isso que ele vai, então, entrar para a definição de cognição. Tá certo? E é isso que é que caracteriza o paradigma dinamicista. Tá? Um sistema cognitivo, portanto, não é um sistema de informação independente. É um sistema essencialmente incorporado, ou seja, corporificado, ou em inglês, né, embodied. Tá certo? Não faz sentido você falar em cognição sem ter um corpo e sem que esse corpo esteja imerso no ambiente. Tá certo? Eu preciso ter que ele esteja imerso no ambiente. Tá ok? Cognição e comportamento passam a ser o quê, então? Uma cadeia causal que envolve o cérebro, o corpo e o ambiente. E o resultado de uma interação complexa e dinâmica entre cérebro, corpo e ambiente. Tá certo? Então, reparem que isso é quase que um corolário da definição dinâmica de um sistema cognitivo. Tá certo? Muito bem. Junto com essas ideias de dinamicismo, começam a surgir, então, um conjunto de pesquisadores que passam a defender uma hipótese, que é a hipótese de que a cognição é um processo onde o sistema deve ser situado, ou seja, ele está localizado em algum lugar do ambiente, e ele deve ser o quê? Incorporado ou corporificado, deve possuir um corpo. Né? E passa a surgir, então, uma área de pesquisa chamada de Embodied Situated Cognition, cognição situada e incorporada, que passa a ser um dos paradigmas dominantes hoje na ciência cognitiva. Qualquer pesquisador mais moderno na área de ciência cognitiva vai adotar modelos que seguem essa visão da cognição situada e incorporada. Então, aquela ideia que existia tanto no cognitivismo como no conexionismo de que a cognição poderia ser algo à parte, independente de onde vem a informação, onde cognição é meramente um processamento de informação, ele deixa de fazer sentido. Na cognição situada e incorporada, nós vamos necessitar envolver o processo cognitivo com um loop de coleta de informações e de atuação com informações do ambiente. Tá? Não temos como fugir de envolver o ambiente dentro do processo cognitivo. E é por isso que essa visão de cognição situada e incorporada, ela está de acordo com a hipótese dinamicista. Né? Do ponto de vista de surgimento, essas coisas surgiram em paralelo. Né? Enquanto o von Gelder propôs a ideia da hipótese dinamicista, Varela, Roche e Thompson estavam propondo aí a ideia de cognição situada e incorporada. Apareceram paralelamente. Depois é que se constatou, né, que, eventualmente, a cognição situada e incorporada era uma variação do que seria o dinamicismo. Tá? Então, surge a cognição situada e corporificada. Muito bem. A história é interessante. Ela começa em 1990, quando o pesquisador do MIT, Rodney Brooks, ele publica um artigo que tem um nome um tanto quanto estranho, né? Elephants Don't Play Chess. O que, que será que ele queria dizer com isso? Por que, que ele deu esse nome para esse artigo? Qual que era o paradigma de sistema inteligente que existia na época do cognitivismo? Qual que era o sistema que era o ápice da inteligência que as pessoas começaram a construir? Os sistemas jogadores de xadrez. Eram vistos como a inteligência artificial suprema, né? Eram os sistemas que jogavam xadrez. Tá certo? E todo mundo enxergava a inteligência como a habilidade de jogar xadrez. Né? Chegaram a desenvolver uma máquina chamada Deep Blue, da IBM, que era capaz de fazer aí trilhões de previsões de jogada, tá certo? E era considerado o sistema mais inteligente que existia, era o Deep Blue. Existiam confrontos da máquina versus o homem, então tinha ali o Deep Blue, né, jogando contra o Kasparov, tá certo? Tentando, né, vencer o maior enxadrista que existia na atualidade. Esse era o protótipo de inteligência. E o que o Brooks vai chegar e vai dizer assim, olha, existem animais na natureza que têm uma inteligência bastante aguçada, por exemplo, elefantes, né? Podia ter qualquer coisa, podia ser qualquer animal, né? Ele escolheu o elefante, mas podia ser outro animal, né? E esses elefantes não, absolutamente não jogam xadrez. E aonde fica a inteligência desses elefantes? Né? E é por isso que ele deu esse nome. Né? O artigo, na verdade, não fala nada de elefante, não fala nada de xadrez, tá certo? Então é só o título mesmo que tem esse nome. Né? E eu disponibilizei o artigo para vocês fazerem uma leitura depois lá no nosso site. Tá? Basicamente, o que o Brooks fala nesse artigo? Ele começa o artigo dizendo o seguinte, há algo de fundamentalmente errado na maneira com que se entende inteligência artificial e sistemas inteligentes na comunidade científica, na presente realidade, ou seja, por volta de 1990. Tá? E ele começa perguntando o que está errado. O que está errado na inteligência artificial que não nos permite evoluir? E nós ficamos aqui gastando tempo fazendo programas que jogam xadrez. Tá certo? Ele vai chegar à seguinte conclusão. O que está errado é a ideia de símbolo e a ideia de processamento simbólico. De uma certa forma, ele está dizendo, declarando que guerra ao cognitivismo. Joguem essa porcaria no lixo. Tá certo? Essa é a ideia que o Brooks está colocando. Ele vai criar, então, um movimento chamado de movimento antirrepresentacionalista. Né? Por isso que eu falei para vocês do representacionalismo lá no começo da aula, como sendo um equivalente do cognitivismo. Né? Ele começa a tentar construir sistemas que absolutamente não tenham nenhum tipo de representação. Pelo menos ele acha, né, que não tem nenhum tipo de representação. Mas não tem nenhum tipo de representação simbólica. Tá? Ele vai publicar, então, dois outros artigos que também vão se tornar artigos seminais e que a leitura é quase obrigatória, tá certo? Na verdade, é obrigatória para vocês, mas vamos falar quase obrigatória para não ficar aquele clima ruim, tá certo? Intelligence Without Reason e Intelligence Without Representation. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais na... Eu não sei se é na próxima aula ou na outra, sobre o mecanismo que o Brooks propõe, que é o chamado mecanismo de subsunção, né, para sobrepor-se ou para superar as dificuldades aí do representacionalismo. Tá certo? Ele começa a desenvolver toda uma linha de pesquisa baseada na construção de robôs e ele passa a utilizar como algoritmo para o controle desses robôs, não mais qualquer tipo de representação simbólica, como era visto na inteligência artificial, mas ele tenta criar alguma coisa que seria o Nouvelle Artificial Intelligence, né, ou a nova inteligência artificial, lastreada principalmente nesses trabalhos feitos com robôs. Tá? Ele vai, então, tentar substituir aquele Symbol System Hypothesis que nós comentamos lá atrás, né, que Neil e Simon tinham proposto como sendo o paradigma para você representar inteligência, né, a ideia de nível do conhecimento, tá certo? E tenta substituir isso por um Physical Grounding Hypothesis. Por meio do quê? Basicamente, o que que robô tem? Sensor e atuador. Que mais que robô tem? Tem corpo. Tá certo? Pode não ser um corpo orgânico, mas é o quê? É algo que está localizado no espaço e no tempo e numa interação permanente com o meio ambiente. Tá? Ele passa, então, a fazer um grande shift na pesquisa científica na área de inteligência artificial, fazendo esses trabalhos com robôs. Nós temos uma aula, eu não sei se é a próxima aula ou se é a outra, em que nós vamos estar vendo essa história dos robôs e como é que esses robôs evoluíram. Tá? Em 1991, seguindo essa tendência que Brooks tinha inaugurado em 90, Varela, Thompson e Roche publicam um livro que é também um livro seminal do ponto de vista de descrever essa nova área que estava surgindo da cognição situada e incorporada. Esse livro se chama The Embodied Mind. Tá? Existe uma versão em português desse livro, foi traduzida, se não me engano, pela editora da Unesp. Né? Quem tiver interesse, é um livro interessante para vocês estarem entendendo um pouco desse período da cognição situada e incorporada. Para aqueles que estiverem procurando uma ideia para um trabalho de monografia, né, um estudo mais detalhado sobre cognição situada e incorporada poderia ser um tema interessante para a monografia de vocês. Tá? Esse Varela aqui é o mesmo que desenvolveu trabalhos com o Maturana, né, Henrique Maturana, Maturana e Varela, que acabaram ganhando também toda uma área de pesquisa chamada de autopoiese. Né, autopoiese ou movimento autopoético. Né, se vocês não sabem o que é isso, deveriam saber. Tá certo? Procurem no Google, né, aquele que nos ensina tudo o que nós não sabemos. Né, ou na Wikipédia também deve ter. Né. É o mesmo que trabalhou nesse movimento aqui. Tá? Esse livro ele vai se transformar aí no ícone dessa comunidade que passa então a desenvolver pesquisa cognitiva nessa área de cognição situada e incorporada. Ok? Nesse modelo de cognição situada e incorporada, a mente, então, ela passa a ser vista como um sistema de controle de um agente incorporado. Né? Nós vamos ver que Stan Franklin, no seu livro Artificial Minds, ele vai defender exatamente essa ideia, que uma mente artificial é um sistema de controle de um agente inteligente que está incorporado e que, portanto, existe em algum ambiente, tá certo? Não precisa ser o ambiente físico, né? Nós podemos ter outros tipos de corpos para diferentes tipos de ambientes. E passa a surgir uma área de pesquisa que para nós vai ser bastante interessante, que nós vamos estar estudando também em algumas aulas daqui para frente, que são os chamados animats. O que são animats? Animats são criaturas artificiais, robóticas ou virtuais, né? No começo principalmente eram mais robóticas, hoje como os robôs são caros demais, o pessoal percebeu que podia fazer pesquisas do mesmo tipo em criaturas virtuais, né? Em mundos artificiais, que é bem mais barato do que você ter que ficar comprando robôs caríssimos, né? Que somente quem trabalha e estuda no MIT ou em Harvard tem condição de estar bancando o custo. Tá? Essas criaturas artificiais, elas imitam características de animais e devem reagir de maneira adequada a mudanças em seu ambiente. Né? Ela deve manter múltiplos objetivos e deve ter um propósito básico de funcionamento. Né? Nós vamos ter uma aula mais para frente também, que não está muito longe não, se não me engano, se não for na terça-feira que vem, é na quinta-feira que vem. Né? Nós vamos estar falando sobre animats, tá certo? E passam a surgir também alguns trabalhos aí na área de evolução de linguagem, ou seja, como que esses animats, interagindo com o mundo e interagindo entre si, podem fazer emergir linguagem. Tá? Nós vamos também estudar esses mecanismos de evolução de linguagem mais à frente no curso. Né? Acalmem-se que está chegando o momento, né, da gente ver as coisas de fato como elas são. Tá certo? Nós vamos sair dessa fase filosófica e vamos entrar numa fase mais de mão na massa. Mão na massa nem tanto, porque vocês não vão construir nada, mas pelo menos para vocês conhecerem os trabalhos de pessoas que puseram a mão na massa e que construíram, de fato, sistemas de cognição artificial. Tá ok? Particularmente para nós, esse conceito de animat, ele é bastante interessante. Ele acabou levando ao surgimento de toda uma comunidade de pesquisa, né? A chamada SAB, né? Society for Adaptive Behavior. Tem um journal, né? uma revista chamada Adaptive Behavior, que se concentra fortemente nessa área de animats. Né? Eles têm congressos periódicos, se não me engano, já estão no 11º congresso da sociedade, né? Da Society for Adaptive Behavior. É uma área bastante forte, né? Ela, mais recentemente, ela tem se confundido um pouco com a área de vida artificial, né, artificial life, e no começo não era assim, no começo artificial life era uma coisa, a animats era outra coisa, mas as coisas acabaram se fundindo e hoje as pessoas até fazem aí uma mistura, né, e às vezes trabalham com animats e falam de vida artificial como sendo a mesma coisa, mas é uma tendência que a gente está observando aí bem mais recente. Tá ok? Então, essas pesquisas na área sobre animats, elas são derivadas desse modelo cognitivo que é o modelo de cognição situada e incorporada. Tá certo? Então, é aqui que é a origem de tudo para o que nós temos hoje, né, em pesquisas nessa área de cognição. Tá ok? Qual que é a situação atual hoje, então? Né? Nós poderíamos falar, o cognitivismo está morto, o conexionismo está morto, sobrou só o dinamicismo. Não é assim. Não é assim. Não está morto. Digamos que está ali, né, fraquinho, mas ele existe ainda. Né? Vão existir frentes de pesquisas com maiores ou menores adeptos nas três áreas. Por exemplo, existe um projeto se não me engano, é no MIT, não tenho certeza, do chamado Projeto SICK. Né? Vocês podem até procurar mais informação sobre isso na internet. Desenvolvido por Lenat e Feigenbaum, que são dois dinossauros aí, na área de ciência cognitiva. Né? Esse nome SICK, ele corresponde aí a um pedaço de enciclopédia. Tá? E a ideia do projeto SICK é uma ideia totalmente cognitivista. Tá? É um sistema puramente simbólico, onde o Lenat e o Feigenbaum, eles tentam guardar um número gigantesco de informações sobre conhecimentos gerais do dia a dia. Por exemplo, quando você vai comer, você usa um garfo e uma colher.
Senso comum.
Senso comum. Tá? Para beber, você usa um copo. Né? Para, sei lá, cortar, você usa uma faca. Tá certo? Coisas normais do nosso dia a dia, eles estão acumulando isso de maneira enciclopédica, jogando, bombardeando. Existe uma interface do SICK para que pessoas quaisquer possam entrar lá no SICK e introduzir conhecimento na base do SICK. Então é um projeto aberto, eles querem utilizar a força da internet como uma maneira de estar guardando esse conhecimento. E a ideia é que o SICK, quando estiver pronto, com todo o conhecimento necessário, que ele seja capaz de responder a perguntas de caráter genérico que qualquer pessoa seria capaz de saber. Que era uma coisa que antigamente os sistemas especialistas não eram capazes de fazer. Então a teoria deles é a seguinte: com supercomputadores e superbanco de dados e com um conjunto de pessoas injetando informação de uma maneira violenta, eu talvez consiga superar todos aqueles outros problemas que o pessoal falou que o cognitivismo tinha no passado e consiga ter um sistema super especialista que seja capaz de saber tudo que um ser humano sabe. Essa que é a ideia do SICK. Tá certo? O SICK é basicamente um programa de perguntas e respostas, para você fazer perguntas para ele e ele responder. Né? Alguém aqui leu aquele livro A Mente Nova do Reino? Do Roger Penrose. O Roger Penrose, ele escreve esse livro, né, e ele conta uma historinha no começo do livro. A ideia do livro dele é querendo dizer que a inteligência artificial é um mito que nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? E foi escrito na década de 90, exatamente quando existiam esses problemas graves aí com a inteligência artificial. Mas é interessante a historinha que ele conta no livro. Né? E a historinha é basicamente a seguinte: havia, por designação da comissão do governo para a constituição de um supercomputador, uma grande equipe de supercientistas, né, participou da construção desse computador, e aí chegou o dia da inauguração do supercomputador. Né, puseram todo o conhecimento do mundo dentro desse computador e, teoricamente, esse computador ele seria capaz de responder qualquer pergunta que, né, as pessoas, não, qual é o valor da quadratura de pi, do círculo, não sei o quê, seria capaz de estar respondendo todas as perguntas que um ser humano fosse capaz de realizar. Aí, os grandes cientistas, na inauguração do computador, eles vão lá, ligam o computador, né, a tela aparece o rosto, né, do supercomputador, bom dia, né, e aí os cientistas convidam as pessoas da plateia, né? Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso supercomputador? E aí todo mundo na plateia, que nem vocês aqui, né? Fazer pergunta, pagar um mico, né? Vão achar minha pergunta muito simples, né? O computador vai ser capaz de responder aí rapidamente. Pergunta, né? Aí, que nem eu aqui, né? Ninguém quer fazer uma pergunta aí? Faça uma pergunta, pelo amor de Deus, está aqui o computador, né? Temos que ter alguém para fazer pergunta. E todo mundo, né? Olhando para um lado, olhando para o outro, né? Não é comigo, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, nessa brincadeira, parece um menininho, né? Levanta a mão, posso fazer uma pergunta? Né? E aí, todo mundo fica olhando, será que não tem ninguém mesmo? Então vem aqui, sobe aqui, né? Aí manda o menino subir, o menino sobe lá no palco enorme, né? Pega o microfone, né? E pergunta: seu computador, como o senhor está se sentindo nesse momento? E a história do Penrose acaba exatamente por aí. Né? Quer dizer, a questão é, né, por mais que a gente coloque conhecimento em cima de um computador que nem esse do SIC, tá certo? Será que ele seria capaz de responder essa pergunta? Né? Como você está se sentindo? Tá certo? Possivelmente não. Né? Ele poderia até mentir, né? Tem um conjunto de perguntas, respostas ali, né? Mas ele não seria capaz de dizer como ele está se sentindo. Entretanto, né? Isso aqui obviamente é um grande chute, tá? Não tenho provas para poder afirmar isso. Eu tenho o quê? Eu tenho a sensação, eu tenho a ideia de que um sistema de cognição situada e incorporada que tenha esse tipo de capacidade e tenha implementações de módulos de cognição artificial, como o que nós vamos estudar mais à frente aí ao curso, ele seria capaz de responder como ele está se sentindo. Tá? Por enquanto, isso vai ser só uma promessa vaga. Né? Vamos ver se até o final do curso eu consigo convencer vocês disso. Tá certo? E se eu conseguir, fui bem sucedido aí nessa tarefa. Oi.
Tem uma pergunta.
Oi.
Você falou dos animates. Mas como é que ele consegue o conhecimento do mundo real no mundo virtual?
Não, ele vai ter o conhecimento do mundo virtual apenas. Aí nós vamos poder ter que fazer a seguinte generalização. Somente os elementos do mundo virtual que tenham correlatos equivalentes no mundo virtual, no mundo real, ele poderia estar conhecendo. Tá? Então, o que se espera é que as pesquisas com mundos virtuais, elas nos deem uma bagagem suficiente para que depois nós transportemos isso de fato para robôs. E aí os robôs, eles estão realmente no mundo real. E estando no mundo real, é que eles vão poder estar conhecendo de fato as coisas do mundo real com toda a complexidade que ele tem.
É uma simulação.
É uma simulação. Mas o que a gente entende é o seguinte, aqueles elementos principais nós conseguimos simular num mundo virtual. Nós não conseguiremos certamente toda a complexidade que é o mundo real. Por exemplo, a quantidade de cores e de detalhes que você tem no mundo real, né? Quando você olha para essa lousa, ela tem uma série de imperfeições que, à primeira vista, vocês não são nem capazes de notar. Essas imperfeições podem guardar informação útil. Por exemplo, né, uma rachadura que tenha num ponto pode ser um indicativo de que ela sofreu algum golpe ou que teve alguma coisa no passado. No mundo virtual, nós vamos ter uma tela, uma lousa verde que vai ser uniforme, não vai ter esses detalhes. Podemos até colocar alguns detalhes, mas o mundo real certamente sempre será muito mais complexo do que o mundo virtual. Né? Por isso que eu falei que algumas coisas ficam na promessa. Né? Nós estamos caminhando para chegar lá. Algumas pessoas estão trabalhando com robôs e estão conseguindo coisas incríveis com robôs. Eu vou mostrar para vocês numa aula de robótica, acho que na semana que vem já, o que está sendo feito com robôs. Tá? E vocês vão ficar bastante, pelo menos que vocês já conheçam, né? Vocês vão ficar surpresos daquilo que os robôs são capazes de fazer hoje. Hoje. Mais ainda daquilo que eles vão ser capazes de fazer depois. Quando esses métodos de cognição artificial forem mais comuns na comunidade. Tá? Bom, então, existe ainda projetos na área de cognitivismo, né? Obviamente, existem projetos conexionistas envolvendo redes neurais também. Tá? Vários experimentos robóticos, né? O próprio Brooks ou o Deb Roy lá no MIT, o Luke Stills, né? Trabalhando para a Sony, nós vamos falar um pouquinho de alguns dos robôs que ele construiu, principalmente o robô Aibo, aquele cãozinho robô que faz algumas coisas prodigiosas. Tá certo? E existem experimentos de simulação, como mundos virtuais, jogos de computador, né? Aí nós vamos ter alguns pesquisadores como o Ângelo Cangelosi, o próprio Deb Roy e outros pesquisadores que desenvolvem trabalhos nessa área. Tá? Então nós vamos, ao longo do nosso curso, tentar explorar agora essas duas vertentes, tanto os experimentos robóticos quanto os experimentos de simulação em mundos virtuais que o pessoal tem desenvolvido por aí. E vamos aí começar desde os mais simples, indo até os mais complexos. Obviamente que nós não vamos ter tempo de entrar em muitos detalhes, mas vocês vão poder ter uma boa ideia de como que essa área se encontra como área de pesquisa hoje no mundo. Tá ok? Eu acho que a gente termina por aqui. É, de fato, terminamos. Nós vamos então, né, a partir agora da próxima aula, entrar numa fase um pouco mais pragmática do nosso curso. Né? Nós vamos começar falando um pouquinho da robótica, de como que a robótica tem evoluído desde o começo, quando ela surgiu, até os tipos de robótica que a gente encontra hoje. Vamos falar das criaturas artificiais, né, de como que, quais os princípios que tem por trás de criaturas artificiais. Vamos estudar alguns tipos de animates que foram desenvolvidos aí pela comunidade. E aí nós vamos começar a entrar de fato nas implementações de funções cognitivas por meio de diferentes técnicas. Então nós vamos ver coisas como memória, emoções, seleção de ação, comportamento, escolha de comportamentos, planejamento, percepção, consciência e linguagem. Tá certo? Que vai ser o resto do nosso curso, onde nós vamos estar varrendo essas diferentes tecnologias que existem para essa finalidade. Tá ok? É isso então, gente. E até a próxima aula. Até mais.